Antes de mais nada, peço a Deus que ilumine, que capacite a cada um para estar guiando nossa reunião.
Amém.
É pauta da terceira reunião ordinária do mês de abril de 2024. Solicito a chamada de presença dos vereadores.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite.
Boa noite aos colegas vereadores aqui da mesa.
Boa noite.
Boa noite, senhor prefeito, Ailton aí, senhor Batista. Tá, de presente. Boa noite também aos funcionários dessa casa. O Reginaldo também chegou ali agora. Boa noite a todos aqueles que nos seguem pelas redes sociais e pela Rádio Difusora. Ao presidente Dona Zé de Rosa Amaral.
Presente.
Dércio Silva Neto, presente. Hernani Moreira Dias.
Presente.
Francisco Univaldo Rodrigues.
Presente.
Gabriel Lourenço Queiroz.
Presente.
Manuel Galdino Proença. Maria Priscila de Queiroz.
Presente.
Moacir Priscila de Queiroz.
Presente.
Rian César Silva.
Presente.
Todos estão presentes, senhor presidente.
Havendo quórum, declaro aberta a terceira reunião ordinária do mês de abril de 2024. Ato da reunião anterior está à disposição. A ata foi aprovada. Instalação do pequeno expediente. Leitura do projeto de lei número 10.
Projeto de lei número 10, de 11 de abril de 2024. Altera os artigos que menciona na lei 1033, de 18 de dezembro de 2014, e dá outras providências. O povo do município de Fortaleza de Minas, estado de Minas Gerais, através de seus representantes na Câmara Municipal, aprovou. E eu, prefeito municipal, em seu nome, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica alterada a redação e a tabela de valores de alimentação previstas no parágrafo 4º do artigo 4º da Lei 1033, de 18 de dezembro de 2014, com redação dada pela Lei número 1246, de 12 de abril de 2022, passando a vigorar com a seguinte redação. Artigo 4º. Parágrafo 4º. Os motoristas da administração municipal, para deslocamento em que retornem à sede no mesmo dia, permanecendo afastados por período igual ou superior a 5 horas, terão direito aos seguintes valores para alimentação. Destino: Passos, valor R$ 40,00. São Sebastião do Paraíso, R$ 40,00. Alfenas, R$ 69,84. Barretos, R$ 69,84. Poços de Caldas, R$ 80,59. Pouso Alegre, R$ 80,59. Ribeirão Preto, R$ 69,84. Capitais, R$ 123,57. Artigo 2º. Fica alterada a tabela de diárias contida no anexo 1º da Lei 1033, de 18 de dezembro de 2014, passando a vigorar com a seguinte redação. Destino: Brasília. Diretores municipais, valor R$ 376,08. Demais servidores, R$ 322,35. Belo Horizonte, servidores, R$ 268,63. Outros servidores, R$ 214,90. Divinópolis, R$ 214,90 para servidores e R$ 182,67 para não servidores, para servidores normais, perdão. Alfenas, R$ 161,18 e R$ 128,94. Poços de Caldas, para diretores municipais, R$ 161,18. Para servidores normais, R$ 128,94. Pouso Alegre, para diretores municipais, R$ 161,18. Para servidores normais, R$ 128,94. Para Varginha, diretores municipais, R$ 161,18. E servidores normais, R$ 128,94. Artigo 3º. O artigo 3º da Lei número 1246, de 12 de abril de 2022, passará a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º. As demais cidades com distâncias compreendidas entre 150 a 350 quilômetros de distância terão valor de R$ 80,59. Artigo 4º. As despesas decorrentes da implementação dessa lei correrão à conta das dotações próprias no orçamento vigente, suplementadas se necessário. Artigo 5º. Ficam mantidas as demais alterações na Lei 1033, de 18 de dezembro de 2014, dadas pela Lei nº 1246, de 12 de abril de 2022. Artigo 6º. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação oficial, Fortaleza de Minas, 11 de abril de 2024. Projeto de Lei nº 11, de 11 de abril de 2024. Acrescenta o inciso 7º ao artigo 8º e a seção 12 ao capítulo 1 do título 2 da Lei Complementar nº 3, de 5 de outubro de 2007, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Fortaleza de Minas, incluindo suas autarquias e fundações públicas, para prever a recondução como forma de provimento de cargos públicos e da outras providências. O povo do município de Fortaleza de Minas, Estado de Minas Gerais, através de seus representantes na Câmara Municipal, aprovou e eu, prefeito municipal, em seu nome, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Acrescenta o inciso 7º ao artigo 8º da Lei Complementar nº 3, de 5 de outubro de 2007, com a seguinte redação. Artigo 8º. Inciso 7º. Recondução. Artigo 2º. Inclui-se a seção 7ª ao capítulo 1 do título 2 da Lei Complementar nº 3/2007, com a seguinte redação. Seção 7ª da Recondução. Artigo 33-A. Recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado e decorrerá de, inciso 1º, inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo. Inciso 2º, reintegração do anterior ocupante. Parágrafo único. Encontrando-se provido o cargo de origem, o servidor será reaproveitado em outro, observando o disposto no parágrafo único do artigo 31. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação oficial. Fortaleza de Minas, 11 de abril de 2024. Adenilson Queiroz, prefeito municipal.
Então o 10 hoje nós não vai estar votando ele, né?
Uma lei específica.
Estão sobre a mesa cópias de documentos da Câmara dos Deputados referente a concursos do Orçamento da União pagos aos municípios e cópia de ofício circular de 23 da SAE. Informe no fim da tarde, hoje, que a Casa recebeu diversas respostas e requerimentos devido ao curto prazo para o início da reunião, não foi possível fazer as cópias, as quais estão nas... estão nas mesas dos vereadores. Na próxima reunião, os vereadores que tiverem urgência em alguma resposta poderão solicitar a mesma na Câmara, antes da próxima reunião. Em relação aos questionamentos do cidadão Fernando Pereira, as respostas serão encaminhadas para o mesmo. Grande expediente. Inscrições dos vereadores para falar sobre qualquer assunto. Concedo 10 minutos para cada vereador. Eu vou começar aqui falando, né? Eu queria que seja encaminhado para essa casa o decreto de regulamentação do projeto Bolsa Atleta. E sobre o projeto da SING, vamos solicitar a presença de alguém da MEG para esclarecer melhor, ou se não mesmo até o jurídico, Denilson, porque é um projetinho que está meio complicado aí, né? Estava ali, né, hoje discutindo o projeto. Aí nós queríamos ver com o prefeito, ver se nós conseguíamos marcar uma reunião aqui, se todos os vereadores concordar, anunciando a reunião de, que nós temos aqui, porque vai ser um assunto mais demorado, né?
Eu concordo.
Pode ser.
Uma sugestão?
Pode ser.
Na segunda-feira, nós não temos reunião ordinária, mas é um dia, sim, que é mais fácil que ter os vereadores que moram fora, que trabalham o dia todo, né? A gente já sabe disso. Se o Adenilson conseguir agendar e dar um retorno para a gente poderia estar fazendo na segunda, não será uma reunião ordinária e nem transmitida. Só com os vereadores para esclarecer, é isso, Hernando?
Sim. E ver com o jurídico do Adenilson também, se ele pode estar, sim, um dia que pode estar disponível para estar vindo aqui nessa casa, né? Porque nós estávamos vendo o projeto, tinha um projeto, é bem complicado, né? Nós não queremos fazer nada para prejudicar ninguém, né?
Pode ser.
Votação das urgências especiais do projeto número 11.
Vai falar um pouquinho, presidente.
O grande expediente, né? Inscrição do vereador para falar sobre qualquer assunto. Concedo 10 minutos.
Senhor presidente, hoje não tenho muito. Não tenho assim, nenhum questionamento, nenhum requerimento a fazer, não. Agradeço a palavra passada para mim. Nós temos uma hora aqui sentar também e conversar, que está um impasse na cidade aí sobre uns bitrens que estão passando aí com carga pesada à noite. Então, eu recebi hoje, não foi uma denúncia, foi um comentário que a pessoa fez comigo, a gente está podendo estar vendo. É uma situação difícil. Difícil assim, tem uma empresa trabalhando. Está tirando brita, então a gente está sentando para ver a melhor maneira de estar tentando amenizar essa situação, sei lá, alguma coisa assim. E o mais, né, a gente ao longo aí vai falando sobre isso, não tem o que comentar, tinha algumas coisas para resolver, mas já foi resolvido com os secretários, a gente procurou, já deu certo. Eu aguardo. Oi?
Você já está pagando, rapaz, está tirando lá as britas já? O imposto?
Já começou a ameaça.
Não, você já está arrecadando o município já? Já, Denilson? Ainda não?
E geralmente quando é futuro, né? É futuro, né? Ah. O recolhe hoje, ele vem futuro, não vem de imediato. Não é isso, prefeito? Às vezes no próximo mandato, né? Eu sei que quando fui vice-prefeito eu acompanhava isso aí. Quando a arrecadação caiu, nós fomos avisados um ano antes.
Estou usando aqueles material estéreo tirado da mina, né?
Tá ok. Tá, mas é uma coisa de a gente sentar, conversar e tá vendo. Então é isso, eu agradeço a palavra. E acompanho o trabalho da casa, sobre os projetos de lei, a gente vai estar analisando. Eu aguardo o trabalho, obrigado pela palavra.
Obrigado, vereador. Emanuel.
Meu boa noite a todos os vereadores. A Ailton, que está aqui presente com nós, hoje, o Thales, o Batista e o Reginaldo também, que estão presentes aqui com nós hoje. E o prefeito também, que está presente. E, primeiramente, eu quero fazer um requerimento para o Ronaldo, para estar arrumando dois mataburros lá nas areias, lá em cima, lá que eles estão estragados lá. O Ronaldo puder dar um passado lá, então, dando uma olhada lá, para arrumar lá para o pessoal lá. E eles estão reclamando que lá tá, os motaburros lá estão meio complicados para passar. Aí está dando uma olhada lá e ajeitando lá para eles lá. E também queria estar falando aqui hoje sobre essas pessoas que trabalham na rua aí, que trabalham na. Que trabalham na roça, na zona rural aí. Está comprando para eles, pelo prefeito também compra para eles, pelo menos umas camisas mais compridas, porque o sol anda muito quente, né? E sempre, né? Igual essas meninas trabalham dentro da cidade mesmo, aí, nós barrendo rua, né? Capinando, né? E esses também que trabalham na zona rural aí, ó, que né? As roupas estragam tudo, né? Aí se puder estar adquirindo um uniforme para eles, né? Seria uma coisa muito boa, né? Para eles estar trabalhando, né? Porque roupa hoje está. Também carne e tudo que estraga muita roupa mesmo, né? Nessas quando está trabalhando, né? Então, se o prefeito puder estar vendo isso aí para nós, né? Para estar ajudando eles, né? Será uma coisa muito boa, né? E, E eu aguardo a votação e derrubo minha palavra. Meu muito obrigado a todos.
Senhor presidente, o vereador Manuel, só que, quanto ao uniforme aí, a gente já foi solicitado com o senhor prefeito algumas. Até eu já fiz o requerimento, o senhor também já fez. Então, às vezes o prefeito manda para nós se tem a condição ou não. Até ele me mandou uma resposta que está vendo a possibilidade de estar adquirindo isso aí para os funcionários. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado. Rian?
Boa noite aos colegas da mesa.
Boa noite.
Aos servidores dessa casa, aos que nos acompanham pelas redes sociais. Aí, em nome do Reginaldo, cumprimento a todos aí que estão presentes. Boa noite a vocês, obrigado aí pela presença, sejam bem-vindos. Eu gostaria de deixar aqui registrado uma resposta de um requerimento que veio, que as pessoas que pediu já ficam a par, né? Tenho certeza que vai estar ouvindo. Eu fiz um requerimento aqui, acho que umas duas semanas atrás, para o setor de epidemiologia sobre o excesso dos caramujos, né, que estão aí nas residências do bairro Bom Jesus, né, que o pessoal pediu. E eu agradeço a senhora Cláudia pela eficiência e a resposta que veio. Eu vou dar uma resumida, que ela explicou muito bem detalhado, uma resposta grande para não tomar muito tempo. Que a cada 15 dias... está tendo aí um trabalho aí sobre esses caramujos. E está tendo também uma orientação, né? Os meninos que passam, eles orientam o pessoal das casas e costuma deixar até um cal com eles lá para, né, nas casas que tem muito, e ensina eles a combater para não produzir mais. Né? Porque isso, se a gente acabar com eles da forma errada... Além de, em vez de acabar, se aumenta. E que eles estão preparando aí um trabalho mais evoluído para fazer um combate maior. Então, aí o pessoal que pediu aí, está aí a resposta. Eu gostaria de fazer um requerimento para o senhor Nivaldo. Eu visitei o clube municipal esse final de semana... E logo na entrada dele, ali onde que a gente entra no portão, tem um gramado atrás ali da onde é o bar e aquele cômodozinho. Lá está um mato muito alto. É um comprimento pequeno, é coisa de meio dia de serviço, resolve a roçada ali. E eu me preocupei muito porque é o seguinte, lá tem o pessoal da capoeira que frequenta lá, tem criança, e a altura que está o mato é perigoso ter cobra, ter animais peçonhentos. Então, assim que possível, aí, senhor Nevaldo, dá um pulinho lá aí com a sua equipe para realizar essa roçada lá fazendo favor.
Ô Rian, eu posso te adiantar a respeito do assunto? Pode. Que você está falando? Eu estava no clube hoje de manhã e o Nivaldo esteve lá já olhando, já está fazendo uns consertos lá e já acho que está até em cruz. Ele passou lá olhando, está arrumando o telhado que estava vazando lá na academia. Aí o pessoal dele já estava trabalhando lá hoje, acho que já é para ficar, para fazer também esse serviço.
Bom demais. Então, obrigado, o Cida, por...
Eu estava lá, daí eu ainda perguntei para ele e ele... comentou dos assuntos e acho que um deles é esse também, tá?
Show de bola.
Mas se você quiser estar enviando também...
É bom que fica registrado. E eu gostaria de fazer um requerimento aí para o senhor Ronaldo e para o prefeito. Eu fui procurado hoje pelo o proprietário lá do Chapadão de Cima, o Fabrício. Eu não sei o sobrenome dele. A gente estudou junto, ele até me ligou, que ele tinha meu contato, pediu para o Ronaldo passar a máquina ali no Chapadão de Cima, fazendo favor. Então, requerimento aí para o senhor Ronaldo. Está aí o nosso amigo Reginaldo aqui presente, queria parabenizar aí pelo evento de ontem. Graças a Deus eu tive o prazer e o privilégio de estar lá ajudando. Uma causa muito bonita, né? Em prol do APAE. Lá eles merecem. Eu tive o prazer de estudar lá, a gente vê o tanto que lá, além de ser bom para o aluno, para quem tá fazendo uso ali de toda a terapia, né, que está sendo passada ali, eles ensinam as famílias como lidar com a situação, Lá tem de um a tudo, médico, psicólogo, assistencialismo, tem. Então, eu falo que a criança entra lá e sai bem evoluída, né? Ensina como viver o dia a dia, né? As famílias, como lidar com toda a situação que está sendo passada. Então, é uma causa assim, 100% aproveitoso. No mais, só isso mesmo. As outras solicitações eu já passei para os devidos setores e creio que já está sendo resolvido. Uma boa noite, boa reunião a cada um de vocês.
Obrigado, Ian. Queria desejar boa-vinda para o... Chegou, mas eu já tinha falado aí, viu? Chega, seja bem-vindo aí com nós aí. Sou Gabriel.
Meu boa noite a todos,
noite.
Vereadores, funcionários dessa casa, todos que nos acompanham pelas redes sociais. Quero agradecer a presença do prefeito e todos os visitantes. Sejam bem-vindos. É bom vocês participarem com a gente. É um prazer ter vocês aqui. E dando início ao trabalho da Câmara, eu aguardo a votação. Muito obrigado pela oportunidade, senhor presidente. Muito boa noite.
Obrigado, senhor Gabriel. Amaral.
Boa noite a todos presentes. Boa noite aos ouvintes.
Boa noite.
Boa noite.
Senhor presidente, eu aguardo pelo trabalho dessa casa.
Obrigado, Amaral. Moacir.
Boa noite, presidente, todos os vereadores.
Boa noite.
Boa noite,
senhor. O Ailton, que está aí presente. O Batista, o prefeito, o Reginaldo. O Thales, que está aí presente. E todos os ouvintes da Rádio Fusuras. Eu queria fazer um ofício, se vocês concordarem. Nós já fizeram várias vezes esse ofício. É desse da estrada, cortar essas árvores, aqui indo para Passo. Hoje eu envio um caminhão de carroceria alta, me espremeu ele, vai sair do lugar e joga em cima da gente. É um perigo, um acidente grave aí. Que eu acho que a DR é uma vergonha deixar aquilo ali. Os gás estão vindo. A gente de van, carro pequeno, já está afetando, pegando o carro. Os caminhoneiros vêm e eles desviam, que eles têm, às vezes o caminhão é deles, e tem dó de amassar, e aí funcionário também tem que ter responsabilidade, né? Que um caminhão na estrada, se quebrar um retrovisor, às vezes o patrão vai chamar a atenção dele, e eles estão andando, topa com o outro, não tem jeito de desviar. Eu acho que a DR tem que mandar um ofício mais para eles, pedir, que eu acho que é uma coisa séria, isso aí é perigoso acidente, do jeito que está. E igual o Darcio falou sobre os caminhões, à noite, durante o dia também, tem muito caminhão passando aqui. E não só da mineração, do Jacuí desce aqui, se não estiver chovendo, eles vêm mesmo. E à noite passa mesmo, aí passa mais, à noite é mais.
A denúncia que chegou.
Se asfaltar, vai ficar pior.
A solicitação foi vinda das carretas de brita.
É. Agora, se vocês concordarem, eu não quero mandar no meu nome, quero mandar no nome da Câmara.
Senhor presidente, eu acho que sim, mas a gente tem que arranjar uma forma de trazer esse pessoal aqui para dar uma volta na estrada, ver quais as condições, porque requerimento, igual o senhor mesmo falou,
então,
vereador, a gente já fez vários requerimentos. Já mandamos para Belo Horizonte.
A gente já foi
já
lá. Foi,
já passou para o senhor Gaspar várias vezes. Então, tem uma foto, alguma coisa, para mostrar, porque...
Eu já fiz isso, né, várias vezes, né, pediu, já faz mais de um ano que pediu. E eu falo assim, é coisa séria.
Vereador Macedo.
Aqui, a Renata está falando, que se você presenciar alguma cena, fotográfica, manda, que a gente coloca no requerimento. Desculpa, senhor presidente, porque a Renata tinha chamado a atenção.
Vamos fazer o Hernando, que é bom, que tem o drone. Filma para nós, Hernando. Que
filma.
Com filma. Drone.
Mas
eu vou tirar umas fotos, aí não fica bom.
Eu acho que o Rony, na última reunião, acho que eu tinha marcado a reunião para estar lá conversando com o senhor Gaspar. Eu acho que poderia pegar esse requerimento que você está fazendo. Acho que podia ser em nome do plenário, né?
Levar em mãos.
Levar em mãos e já explicar para ele.
Mas com
essas fotos também, tudo.
Mas com
eu acho que a gente tem que evitar as coisas antes, não depois.
Porque o João Batista está aqui, também tem um caminhãozinho baú, né, João? Pega mesmo, né, João? Quando está passando ali. O Ronaldo aqui no começo, aqui com a prefeitura, fez um trabalho bom aqui no começo. Na entrada da... Mais uns...
Não, ele,
Se deu uma melhorada boa ali.
Se pegar uma máquina e for ali, resolve. É. Empurra para trás, quebra os gás, né? Invitar.
Aí, né? Um exemplo, o dia que o Rony for lá com o prefeito, não sei se já marcou, poderia estar levando tudo junto e eu acho que já seria até melhor, porque requerimento chega lá, às vezes nem faz muita questão.
Nem pedindo, né? Mas aí está desanimando tanto de pedir. Mas acho que nós não temos
que parar. Tem que ter persistência.
É, tem que ter persistência.
Né? Inclusive, assim, a ideia do drone aí, a foto tem.
É,
se possível, levar junto.
Filmar e levar para eles ver, né?
Hã? Tranquilo. Vou tirar a foto.
Sou presidente. Porque não é para mostrar o caos.
O certo era bom parar um caminhão, né? Parasse um caminhão liberando ali, né? Tiver lugar mais crítico.
É.
E já
mas então antes daqui nem passa parando, né?
Não, mas.
Nem passa. Não precisa propala aqui não.
Falar a verdade, até é perigoso parar, né? Se é. Nas curvas. Não,
pode
ali,
fazer
é perigoso,
um. Né? Vou fazer um batedor na frente ou da trás para o pessoal ver a gente tá.
Mas aí, se você concordar, eu aguardo a sua votação do projeto.
Tranquilo, mas. Ô, Rian, peraí, você quer. É sobre o assunto ou não?
Não, não.
Deixa depois você retorna.
Pode ser.
Ô, Rony, com a palavra.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite.
Boa noite aos demais amigos da mesa.
Boa noite, vereador.
Boa noite aos servidores dessa casa. Boa noite ao senhor prefeito e a todos aqui presentes. Boa noite aos ouvintes da Rádio Difusora de Fortaleza de Minas e aqueles que nos acompanham pelo site oficial da Câmara. É, eu fui procurado hoje, quando cheguei aqui na cidade também, em relação às carretas que está passando aqui por Fortaleza. E eu falei que já teve um tempo atrás uns casos complicados assim. Eu falei que é difícil, às vezes o outro acesso para eles é complicado, mas tem que entender uma coisa. É, eles não estão sendo prejudicados, mas estão prejudicando a população aqui. Porque muitas casas onde passam essas carretas pesadas, trinca a parede e causa um transtorno danado. Então a gente tem que verificar por quê. É, eu acho que tem outros caminhos, tem. E assim, ó, não é porque está tirando dali, que às vezes tem que sair por aqui, que vai ter que prejudicar a população de Fortaleza, porque você sabe que prejudica. É difícil? É, porque às vezes é o melhor caminho para eles, mas só que você vai deixar danificar também a propriedade de uma pessoa, de uma casa de uma pessoa, onde eles passam, porque a gente sabe que estraga, que complica. Então tem que verificar isso aí, porque é complicado. E por que está saindo só à noite? Isso não é para fugir de balança, para modo de que está com o peso ultrapassado, não.
Você acha peso?
Não, acho que a gente tem que verificar isso aí tudo, entendeu?
Rony, fora o tanque vai danificar esse asfalto nosso aí para pasto, né? Pasto dentro da cidade, porque é muito peso, né? Esse asfalto nosso já não está grande coisa. E ele vai acabar prejudicando mais ainda.
Tem coisas,
bem lembrado.
Tem coisas que vêm para ajudar, mas cabe que atrapalha um pouco também. Outro dia eu estava lá no bairro Chapadão, chegou o rapaz que é filho do proprietário que mais está plantando soja lá hoje e falou para mim, até começou, foi com o maquinista, sabe? Ele falou assim, ah, essas estradas estão muito ruins. Pegou, falei, você já andou nos outros bairros? Aí falou assim, aí fez. Você está pelando? Falei, não, só estou te perguntando. Já que você me falou para mim da estrada, estou te perguntando. Aí acabou que eu falei para ele, a soja, está tirando guia dessa soja, a nota dessa soja, está tirando em Fortaleza? Então, e outra coisa, o caminhão que mais estraga a estrada no Chapadão é os da soja. Porque antes, você pode perguntar para o Ronaldo, eu estou lá o tempo inteiro andando para lá e para cá, antes de ter a colheita da soja, a estrada está 100%. Só começar a colheita da soja, acaba as estradas. Então, que benefício Fortaleza está tendo? E sem contar que você vai lá, cascalha, e ele chega, faz aqueles buracos, vai arrumar de novo, já tem que colocar outro cascalho. Então, eu falei, ó, eu acho que você está reclamando errado, porque o que está estragando é o caminhão de vocês mesmo. Porque antes vocês podem vir cá, que a estrada está de uma forma. Depois que vocês começam a colher a soja, aí que estraga a estrada de verdade, entendeu? Então, eu acho que eles tinham que ver. E eles também, como é um grande produtor lá, que está no bairro inteiro, eles tinham que contribuir. Ué, por que não? E aí, por causa disso que eu queria, até falei, fazer em forma de requerimento, ou o prefeito verificar isso para nós, se eles estão contribuindo com alguma coisa com o município. Você entendeu? Porque já várias no seu setor lá, local lá, que eles exigiram, Ronaldo foi, fez o que precisava, mas eu quero saber se estão contribuindo com o município.
O Rony, entendeu? Essa soja é plantada dentro?
Dentro do município de Fortaleza. Município.
Porque eu já questionei uma vez aqui, acho que todos lembram, só um minutinho, posso interromper, já interrompi,
pode,
né, Rony?
Pode.
A respeito de várias produções que tem lá e que não é tirado nenhuma nota para cá, porque usam que não é no município de Fortaleza. Ou, mesmo sendo, eles jogam tudo para outros municípios e não tiram. Uma vez nós já questionamos para ver qual o valor desse ICM que é passado aqui para o município, mas não sei se foi em forma de requerimento ou... Nós só conversamos com o prefeito.
Mesmo mandato, isso.
Nós já falamos, não foi?
Ó, começo do mandato. Eu já falei isso,
né? Porque várias, não é só a soja lá, produz muitas outras.
Eu já falei que o Chapadão é o bairro maior do município.
Mas é que dá muito gasto também para a prefeitura, né?
Eu falo que o Chapadão é o bairro maior do município, um dos mais produtivos, não que os outros não sejam, mas lá tem diversos tipos de produtividade, entendeu? E eu, na minha opinião, não é porque eu sou de lá que eu tenho que falar, porque toda vida exigi, toda vida briguei, o prefeito está ali que não deixa, eu sempre brigo pela melhoria de estrada, que nem no caso lá agora mesmo, o prefeito até foi lá antes de ontem, viu que está precisando limpar muitas beiradas da estrada, é que nem eu falo, agradeço muito o prefeito, o Ronaldo, que sempre que eu precisei eles me atenderam, só que eu acho o seguinte, eu acho que da prefeitura tinha que ter uma pessoa fiscalizando, se está tirando ICMS, as coisas, tudo aqui no município. Não só lá, como tem uma boa parte dos tomateiros lá em cima, que é município de Fortaleza, e eu acho que ninguém tira aqui. Então, eu acho que tinha, sabe por quê? Você sabe que Fortaleza hoje tem que... hoje, a prefeitura anda com as suas próprias pernas, assim, no bom sentido. E aí, o que acontece? Tudo que entrar é lucro. Então, eu acho que tinha que ter uma pessoa da prefeitura fiscalizando, analisando isso aí e exigir mais, porque na hora que exige estrada, você tem que estar lá pronto. Exige uma tabu, você tem que estar lá pronto. Exige uma ponte, você tem que estar lá pronto. E na hora de contribuir, nada, só vem a nós?
Só vem a nós.
Aí não, aí...
Quando faz o fechamento do VAF, o Valor Adicional Fiscal, tem uma empresa que faz, não é? Porque eu até, na época, para trás, não tinha, eu já trabalhei nisso. E aí tem que estar vendo se essa empresa, quando está passando para a prefeitura tudo o relatório final aí, não sei como que é feito, está sendo feito, se tem, o que tem do valor lá, principalmente já que você está mencionando do Chapadão, não é perseguição, e é fazer de todos os outros bairros,
claro,
também, mas inclusive
claro.
O Chapadão foi mencionado aqui, né?
Isso, como que eu posso falar aqui? É igual o IPVA. O IPVA do município, você pode recolher num banco de outra cidade que automaticamente vem.
Cai aqui. Isso.
Cai. Esse imposto, se a fazenda estiver cadastrada no município de Fortaleza de Minas, será que ele não vem automático para o município também?
Darcy, aí tira a nota fiscal, mas eu já ouvi que tem produtores, assim, ó, eu tenho fazenda que
então,
tem
certo.
Nos dois.
Aí
tira
uma outra fazenda.
De cá, eu tiro de lá.
Não,
daí
isso,
não vai
isso.
Cair nunca aqui.
Então, mas tem um consenso para ter uma fiscalização onde essa nota está tirada. Para um caminhão lá, os banhos tá guiado, está saindo com nota. Cadê a nota?
Está dentro do município.
É uma situação de siga. Aí, não tá, ao menos isso, fazer. Eu sou um pouco leigo nessa questão aí.
Eu acho que é muito
até
fácil.
Até o vereador mesmo, porque não?
Eu acho que é muito fácil. É só você chegar, ter uma pessoa disponível, tipo assim, da prefeitura, que tem esse tipo de controle, você vai no bairro Chapadão ver quanto soja está sendo plantado lá hoje. Depois você vem cá e vê se realmente está entrando aquilo lá ou não.
E se está batendo a nota.
Dá para ter uma noção. É a mesma coisa, você vai na Catuaí e vê a produtividade que tem lá nos tomateiros lá,
e
vê o tanto que você tem aqui hoje cadastrado, quanto que é do município de Fortaleza, você vê se o que está entrando é compatível ou não. Tem como você fiscalizar isso, não tem, prefeito?
Tem.
Beleza.
É porque o caminhão não sai com a nota de lá, né?
Não. Mas só que...
Mas vai pegar as fotos sem nota.
Só que tem um pessoal da UVA lá, eu falo, porque eu já fiz isso para eles. O pessoal que nem tipo de Israel, o Isaac, lá, que vende uva.
Muitas das vezes eles falavam com a Marta aqui, a Marta fazia a nota para eles, eu vinha cá pegar, assim, eu já estava aqui em Fortaleza, pegava e levava para eles. Esse eu tenho certeza que faz isso. Agora os demais, você entendeu? É, vai estourar meu tempo, mas é coisa rápida agora. Eu só queria fazer um comentário sobre a DR. Eu acho o seguinte, o prefeito está aqui que é prova. A gente já esteve lá, até com, inclusive com o deputado, que eu já comentei na última reunião, sobre a entrada lá do bairro Chapadão, saindo da MG-050. Eu acho que vamos ter que marcar de novo essa reunião com o seu Gaspar e falar para ele tomar uma atitude, porque lá, se que lá realmente chegar afundando, não sei se o prefeito passou lá hoje e viu, e vai, eu acho que tem que entrar em contato com a prefeita da Prata também, porque lá é município de Prata, e fazer uma reunião e ver que forma tem que legalizar, que lá, se lá afundar vai ser um transtorno muito grande, e está afundando cada dia mais. E assim, a terra está afundando, com certeza a manilha quebrou. A hora que ela acabar de descer, vai fazer um buraco lá.
No acesso aí
da. A hora que você sai do asfalto, que você vai sair, entra o barzinho e aquela árvore. É, só no espaço pequeno, mesmo, né? Então vai ser complicado. Se vocês quiserem marcar uma reunião com o seu Gaspar, eu estou à disposição. E a gente vai lá, fala sobre esse assunto e já fala também sobre a limpeza do asfalto, certo? É, eu queria também fazer aqui uma solicitação aqui para o responsável pelas mudas de café, a relação de quem foi beneficiado com as mudas de café esse ano, certo? E queria saber também da Renata, ou do senhor presidente, aquela reunião que a gente queria estar marcando com o prefeito de Passo, a relação à lixeira, chegando em Passo, ainda não foi marcada, não?
Mas está correndo de nós.
Caçamba, mas agora colocou ela de volta. Mas está caindo lá no chão do mesmo jeito.
Tudo lado, lá.
Tá pior. Hoje lá está cheio de lixo, mas cheio mesmo.
Tá só voando, sacolinho
tudo. Ainda passei, tinha um cara jogando lixo lá.
E tem umas pessoas, eu falo do lixo porque eu falo, gente, eu acho, nós todo mundo tem o seu valor, mas eu acho que essas pessoas que mexem com lixo aí, que recolhem lixo, eu acho que tinha que ser mais valorizado ainda, por quê? Eles mexem com tudo quanto é coisa que topa pela frente. É difícil a situação, o serviço deles, eu acho. Porque não é qualquer um que encara.
Eu falo,
cara, até lá pelo bairro Chapadão, não é porque eu sou de lá que eu não tenho que criticar, tenho. Foi um filho de Deus lá, para não falar uma outra coisa, porque é um filho de Deus, é um filho de Deus sem noção, jogou na lixeira, cara. Eu acho que nem pode ser gente do Chapadão fazer um papel daquele. Porque, sabe o que? Eu acho que aquilo lá é uma covardia. Um ser humano que faz aquilo lá para mim, cara, ele tem que pedir muito a Deus para perdoar ele esse pecado, porque não é ser humano. Sabe por quê? Como que ele chega, joga a cabeça de uma vaca, deve ter acabado de matar, com os cascos, com as pernas na lixeira. Se fosse dia dos rapazes aqui buscar lixo lá, como que ia aguentar uma caatinga daquela? Essa gente que passa na estrada está custando aguentar. Eu falei, gente, que tipo de ser humano fazer um papel desse é uma coisa que você pode pegar e jogar no meio do mato. Você pode pegar e jogar em qualquer um outro lugar, descartar em qualquer um outro lugar. Sabe que ali é uma lixeira, que uma terça sim, outra terça não. O pessoal vai lá pegar o lixo. Ou esse é ser humano, gente. Eles são pessoas que nem nós. A hora que for fazer um papel desse, olha no espelho para si mesmo e olha na sua imagem e fala, gente, ele é um ser humano que nem eu. Não tem necessidade de eu fazer uma covardia tão grande dessa. Não é justo. É um pecado fazer um treco, uma coisa dessa. Não tem condições.
Às vezes não está perto da casa dele, né?
Não tem base. Eu fico indignado. Então é a mesma coisa lá. Hoje eu passei lá perto, você vê que tem um mau cheiro. Então fica difícil, cara. Então, se vocês quiserem... Está marcando lá e deixo aqui meu apelo também, que eu acredito que nem seja gente do Chapadão que está fazendo um papel desse, de jogar umas coisas dessa. Esse tempo atrás jogou uma carneira morta lá, uma carneira mesmo. Agora vai lá e me joga uma cabeça de vaca. Se fosse dia do pessoal ir lá buscar o lixo, cara, eles é ser humano, eles merecem respeito, eles merecem carinho. Então, por favor.
Senhor presidente. Oi? Só um minutinho quanto à fala do vereador ali. Essa questão do lixo ali. Um problema maior é Passos. A gente está preocupado porque acesso à Fortaleza de Minas, foi o que eu falei aqui uma vez. Mas aquilo ali, cabe uma denúncia ambiental, ué.
Ali é público.
Nós estamos,
ali não pode jogar lixo, ali é público.
Não, não, é, se, é dentro eu concordo, vereador. Mas o problema é passos que tem que resolver.
É.
A gente tá correndo atrás disso aí, mas é uma questão deles.
Na escola, né?
Faz uma denúncia ambiental, ué, por que não?
É, ué. Além da ambiental, posso dar uma sugestão? Eu tenho acompanhado um dos vereadores lá de Passo Dentim, ele tem falado muito a respeito, principalmente do lixo, dos entulhos, de tudo que está acontecendo e fazendo a cidade. Ele está indo, filmando, denunciando. Se nós aqui, em nome da ACAM, mandasse para... Não precisa nem de colocar... Ou se quiser mandar para ele também, pode ser para o vereador, para a Câmara. Ao invés do prefeito, a gente manda para a Câmara para eles tomarem a providência.
Tomar providência.
Sim.
Uma denúncia.
Isso.
Nós estamos dando uma denúncia.
Nós podemos fazer. Lembrado. Se quiser fazer para o Dentinho, que eu sei caminho. Que é uma pessoa que está muito empenhada nisso.
Márcio, cada um
fala. Eu, presidente, lá hoje.
Depois se dá. O Alex Bueno.
Não,
eu tenho contato.
A vereadora, de repente, tem uma sugestão. A gente faz tipo uma denúncia à
Sim,
Câmara.
Isso. Mas a Câmara vai aqui fazer para a Câmara de Passos.
O que incomoda, que eu acho, o que me incomoda o lixo é isso. Indo para Fortaleza. O pessoal não fala no município de Passos, perto de, indo para Fortaleza, no trevo de Fortaleza. Então dá a impressão que Fortaleza que está fazendo o escarcéu lá.
Mas, vereador, Eudars, é o que eu te falo, é em relação à entrada lá da água azul, lá onde
é TAP,
eu estou mencionando, lá do é para TAP, só que quem usa a estrada é só o pessoal do município de Fortaleza.
E a manutenção da DR.
E a obrigação da DR.
Senhor presidente, eu posso falar?
Mas, pode, agora pode.
Eu pedi a palavra, porque o senhor passou para cá.
Não, Márcio, porque estava dois falando, meus tempos, aí não dá
então
certo.
Então você corta aí, eu deixo
não, eu cortei não, porque a Cida estava falando aí.
Então. Que igual eu falei, lá é público, a estrada é pública, lá não é lugar de jogar lixo. Ali tinha que ter uma gurita, o pessoal pegar um ônibus, uma coisa lá. Que eu acho que, igual lá, é só fazer a denúncia no meio ambiental, que não pode, que lá o prefeito está sabendo que já tem pessoa daqui que fez vexame na internet aí fazendo, ele está sabendo, mas acho que nós tinha que procurar meio ambiente, ou os vereadores de Passo, ou tentar falar com o prefeito, que se falar com ele, possível que ele não tire aquilo de lá, ué, que lá não tinha aquilo lá, ué, era limpinho.
Mas, senhor, né, vai estar encaminhando o ofício para o Alex, presidente da Câmara de Passo, para estar tomando as atitudes lá.
Que lá não tem altura. Você vê os outros esperando carona lá, que lá já está igual o que o Rony falou, de Chapadão, cheio de cachorro morto, cheio de tudo lá.
Certo.
E lá precisa de uma gurita para a pessoa esperar um ônibus lá, quando não estiver chovendo, né?
Até eu queria falar com o Rian aqui, quando ele pediu para falar na fala ali, por isso que eu perguntei se era o assunto que estava sendo discutido, porque quando é o mesmo assunto, a gente já discute na hora para não estar...
Para não perder o tema.
Você entendeu, Rian? Só para...
Entendi.
Depois você vai ter direito aí na...
Tá certo.
Beleza? Maria Aparecida... Acabou, Rony?
Uma boa noite a todos. Eu falo tanto, depois eu venho falar boa noite. A todos que estão aqui presentes, ao senhor prefeito, a todos que estão aí nos acompanhando aí pelas redes sociais. Eu quero aqui fazer um requerimento para a Edna, da saúde. Ela tem um projeto, né, aí com o pessoal, até que o pessoal do PSF aí acompanha, que é com o Dalvan, né? De manhã aí com o pessoal, vai muita gente lá no clube, eu fui inclusive hoje, é muita gente mesmo, a gente tem que estar valorizando, dando importância. Só que os colchonetes são poucos e vai muita gente mesmo. E tem muitas atividades lá que a gente faz que usa o colchonete. Se ela poderia estar vendo aí para adquirir alguns outros colchonetes e também se ela tem como, né? Se há possibilidade de um microfone para o Dalvan com uma caixa, porque ele fala sem microfone nenhum, a gente que está mais atrás, a gente não ouve o que ele está passando, ainda mais quando liga o ventilador. E o clube é grande, dá um eco enorme, né? E aí, assim, não acho que deve ser até muito caro, mas se tiver condição, Denilson, você está por aqui? Já? Ah, tá. É porque podia pôr aquele para ele que coloca... Eu nem sei o nome do microfone. É auricular, né?
É auricular que chama.
É, auricular. Né? Então tá certo que eu imaginei. E esses colchonetes, se ela aumentasse, porque tem dia que vai muita gente, não dá mesmo, né? Mas é só, vou aguardar aí os... Já falei muito sobre as outras coisas, interrompi os projetos aí.
É, eu queria ver com o prefeito também, por causa do, acho que o tratorzinho de roçar os campos, acho que está estragado, não está, Danilson? É, acho que foi procurado lá para ver se está roçando os campos lá. Os meninos falaram que ele está estragado, eu não sei o que, que é, porque as gramas já estão bem altas, né? Se pudesse estar dando uma limpada lá, o pessoal está querendo bater um futebol em fim de semana e os campos estão sem condições.
Senhor presidente.
Pode? Eu ia deixar o Rian falar, não, que ele tinha pedido. Pode falar agora,
pode
Rian.
Pode
conceder.
Rian.
Assim, não, é só para frisar aqui, que eu até tinha esquecido, estava marcado e eu esqueci. Alguém de vocês já sabe se a Heineken já começou aí a fonte maior de emprego ou ainda não, de como que está? Porque eu falo assim, a gente precisava marcar uma reunião para ir lá conversar com a diretoria dela sobre... para trazer emprego aqui para Fortaleza, né? Visto que Passos é pertinho, num pulo está lá, e quem sabe a gente consegue um número maior e eles até dão o transporte. Eu comentei aqui há um bom tempo atrás, mas depois eu fiquei sabendo que ainda não estava assim, com a frente de emprego maior. Se alguém souber, ou se a Renata puder fazer contato lá, eu tenho interesse em marcar uma reunião para a gente explicar um pouquinho a história de Fortaleza e pedir emprego, né? Correr atrás. E sobre o requerimento que eu fiz da manutenção aí na estrada do Chapadão de Cima, é na estrada principal, na linha mestre. O rapaz que me ligou, ele falou em nome de toda a população de lá. Ele até disse que ia tomar liberdade de falar comigo, porque já me conhecia, mas essa manutenção é na rede mestre, né, na estrada principal. Só isso mesmo.
Senhor presidente.
Pode ir. Pode.
Os vereadores já comentaram sobre veículo pesado passando na rua aqui de Fortaleza. Infelizmente não tem um desvio, né? Difícil a gente estar cobrando muito, mas acontece certas coisas que você fica equivocado. Este fim de semana passou um caminhão grande naquela rua aqui perto do Vitim Mecânico, naquele poste frente à minha casa. E bateu, pegou num cabo, trincou o poste. Está trincado lá o poste.
Ixi.
E ele saiu, o cabo ficou na rua.
Eu vi lá.
A altura de 2 metros e pouquinho. E eu cheguei naquele momento, vi que lá não é um fio, é um cabo. Aí eu cortei um bambu, para uma emergência, para tirar que passasse o motoqueiro lá e levava pior. Aí suspendi o cabo. Naquela placa, amarrei. No outro dia veio um rapaz trabalhando de serviço da elétrico lá. Eu pedi para ele deslocar o cabo. Está jogado lá na rua o cabo. Está lá. Olha, se fica. O cara passou e largou lá e não teve nem aí. Deixou arrebentado lá, o porta está trincado. Um arranco, uma coisa de doido. Se um motoqueiro passa, ele morria, viu? Porque a altura de 2 metros e pouquinho ficou aquele fio estendido.
Ficou muito baixo.
Só, senhor presidente.
E corre o risco também de dizer, posso até quebrar. Você chegou a trincar?
Aí em cima da casa, né? Ordem do dia.
Pessoal, sobre esse poste, não é bom a gente fazer um ofício aí para a Defesa Civil para eles fazerem uma avaliação, às vezes até notificar a CEMIG, alguma coisa assim? Que às vezes não quebrou na hora, mas se trincou, ele pode com o tempo, ele vai esfarinhando até que aí perde a base, entendeu?
Não, né? Pode fazer, né? Encaminha para eles lá, Rian.
Obrigadão.
Ordem do dia. Projeto de lei número 8 permanece com as comissões. Votação das emergências especiais do projeto número 11. Darcy.
Ô, Hernani, eu posso falar um pouquinho a respeito desse projeto de número 11?
Pode. Ah, é verdade essa.
Não, é coisa rápida. Esse projeto é um projeto que eu encaminhei, é um anteprojeto sobre... o Lai já leu também aí, né? É o seguinte, o objetivo desse projeto Ele é garantir ao servidor público municipal a estabilidade da sua previsão do provimento do cargo público por meio da recondução. A recondução consiste na possibilidade de retorno do servidor público municipal estável ao cargo anteriormente ocupado, caso ele venha a ser considerado pela administração ou de outro ente federado não apto ao exercício de seu novo cargo ou haja desistência ou inabilitação. O que quer dizer isso? É uma investidura, né, para o servidor não perder o direito de estar retornando. Porque o nosso estatuto, ele não é tão claro, vai do entendimento aí do jurídico, mas como a lei federal é bem clara aqui, que até os motivos do qual veio de lá, além disso, propiciará aos servidores a equidade em relação ao direito concedido aos servidores federais e da outros entes da federal. Ou seja, na lei federal isso já é previsto, na lei estadual, na lei. Então, na nossa, a municipal, o estatuto do servidor municipal, não é que não tem, porque aqui até no do nosso estatuto fala da vacância, mas vai de entendimento de jurídico. Então, para que isso não aconteça, porque pode acontecer, para que não aconteça, a gente está colocando agora diretamente, vai fazer parte agora, essa recondução no estatuto, para não ter essa dúvida. Porque já é direito do servidor. Não estou me propiciando disso, não é para mim. Serão para os próximos, para os próximos pessoas que fizerem os concursos, dos que estão hoje, o concurso que está vigente, que está sendo chamado, os que ainda estão em estágio probatório. Né? Então, para ter essa segurança, que se ele foi para um outro cargo, que é um direito dele de estar crescendo dentro da empresa, ou seja, no município também, de prestar outro concurso, caso ele tenha que ser reconduzido, ele poderá voltar ao seu cargo anterior. Certo? Então, se todos aí colaborarem, eu já tinha falado ali no plenarim, né, se todos forem concordar, eu e Moacir não votamos, porque somos servidores, a gente não pode legislar em causa própria, mas conta aí com os demais e agradeço ao senhor prefeito de ter acatado e ter enviado a essa casa para apreciação dos vereadores. Muito obrigada, viu, senhor prefeito.
Então, nós vamos estar votando a urgência simples primeiro, depois nós vamos votar o projeto. Darcy?
De acordo, senhor presidente.
Manuel?
De acordo.
Rian?
De acordo.
Sou Gabriel?
De acordo, senhor.
Amaral?
De acordo.
Moacir?
De acordo.
A Moacir não pode. Rony?
De acordo.
O projeto foi aprovado com unanimidade. O projeto número 10, o doutor lá vai dar uma explanada para nós aí, que ele estava aí, vai dar umas alteradas nos artigos.
Senhor presidente, com relação ao projeto de lei número 10, né, que faz a alteração das diárias, ele não está em consonância com a lei complementar 95 de 1998. O artigo 7º da lei fala o seguinte: o primeiro, a lei complementar, ela regulamenta como deve ser a elaboração de um projeto de lei. O artigo 7º fala o seguinte: o primeiro artigo do texto indicará o objeto e a lei e o respectivo âmbito de aplicação, observado os seguintes princípios. Inciso 1º, executadas as codificações, cada lei tratará de um único objeto. Inciso 2º, a lei não conterá matéria estranha a seu objeto ou a este não vinculada por afinidade, pertinência ou conexão. Inciso 3º, o âmbito de aplicação da lei será estabelecido de forma tão específica quanto o possibilite o conhecimento técnico ou científico da área respectiva. Inciso 4º, o mesmo assunto não poderá ser disciplinado por mais de uma lei, exceto quando a subsequente se destine a complementar lei considerada básica, vinculando-se a esta por remissão expressa. Então, o projeto de lei número 10, ele está tratando de duas, ele está alterando duas leis. Então, conforme a lei complementar, cada projeto de lei tem que tratar de um único assunto de uma determinada lei. Aí nós vamos pedir para o Executivo transformar ele em dois projetos e separá-los, senhor presidente.
Obrigado, doutor. Agora vamos para a votação do projeto. Né? Darcy? Projeto número 11.
Senhor presidente, conforme a...
Darcy, só dá acabar de ler aqui. É, votação de turno único do projeto de lei número 11, que acrescenta o índice 8 da seção 12 ao capítulo 1 do título 2 da lei complementar número 3 de 2007, Estatuto dos Servidores.
Senhor presidente, como a gente, a explanação da vereadora Cida e da gente tinha reunido no plenarinho, eu acho que esse projeto de lei é de suma importância, uma vez que resguarda o servidor, né, dele ter um direito, não, de ter uma segurança, né, uma
garantia.
Uma garantia, né?
É, mas ele, assim, uma promoção, e ele chega nessa promoção, ele não se enquadra com aquilo, e ele tem como voltar ao cargo antigo.
É normal,
e isso, hoje, sem essa lei aprovada, isso não é, permitido, vamos dizer assim.
Sim.
Entendeu? Então, acho que, mais uma vez, o senhor prefeito também pensando no funcionário, e eu sou de acordo com o projeto.
Obrigado. Manuel?
De acordo.
Rian?
Sim, de acordo, né, devido que foi muito bem explicado, então, mais que justo.
Senhor Gabriel?
Senhor presidente, esse projeto é para regulamentar, eu sou de acordo.
O Amaral?
De acordo.
Rony?
De acordo, senhor presidente, ainda mais que está, além de estar dando esse suporte ao funcionário, está regularizando a lei estadual e federal, né? Está igualando, assim, está regularizando.
É.
Já acompanhando,
tem,
né?
Já tem a estadual e a federal, então agora tem a municipal também. Então, de acordo.
Só um minutinho. Realmente, Rony, está vendo só a equidade da lei com a federal e a estadual. E o que, que é? Nada mais é garantir a estabilidade e a segurança do servidor, né? Dos servidores aí públicos municipais, certo?
O projeto foi aprovado, né? Agora eu concedo aí 10 minutos para o prefeito, está usando a palavra. Agradecer a presença do pessoal que chegou mais por último aí. Ó.
Eu faço um questionamento aqui antes do prefeito falar. Uma dúvida aqui. Eu estou voltando lá no pronúncia nossa, lá, vamos dizer assim. O caminhão vai lá buscar soja lá na lavoura. Ele vai sem nota. Ele não vai chegar no silo sem nota, ele não pode chegar no silo sem nota.
Mas, Darcio, o certo não é sem nota, ele já tem que carregar com nota.
Hã?
Ele tem que carregar com nota.
Então, mas é fácil de interceptar o caminhão lá e enviar a nota.
Sim, sim.
É isso que eu estou te falando, ele não pode sair lá do campo, da lavoura, sem nota.
Sem a nota fiscal.
A não ser que ele vai burlar.
Não recebe, então, isso que eu estou te falando. O armazém não recebe o produto sem nota. Aí o caminhão vai carregar com a nota lá...
Pode estar tirando nota no outro município.
Tem que dar fazer
então, mas não, aí tinha que ver. O caminhão está saindo lá na estrada. O senhor prefeito, só um minutinho, daqui a pouco o senhor fala. É o seguinte, o caminhão está saindo na estrada lá. Vamos parar, cadê a nota fiscal? Não tem nota. Ué, por que você está sem nota? A nota, não sei que tem. Não, é uma maneira de estar vendo como que está sendo feito esse.
Ô, Darcio, eu vou. Só um minutinho, senhor prefeito. Eu vou dar um exemplo aqui para você. Eu trabalhava. Emitindo as notas, uma vez o Altair, prefeito, ia levar um gado lá para o Mato Grosso, né? Mato Grosso. E eu entendi que era naquele dia. Mas uma outra servidora falou assim, não, é amanhã. E eu coloquei a data do amanhã. Mas simplesmente, pagou, tirou, tá, e o motorista catou o gado e foi. Barrou ele e falou, uai, mas como que você está com esse gado hoje? Você quer usar a nota duas vezes? Não, por quê? Essa nota era para você sair amanhã. Não, uai, mas é hoje e tal. Aí ligou, não, a nota tá. E aí, Cida, falei, não, fui eu. Eu também entendi. Aí, conclusão, ele tomou uma multa. E não era, foi um erro de comunicação. E ele tomou uma multa, não teve como tirar. Porque o entendimento é que usar a nota para hoje e amanhã. Entendeu? Não, então isso é muito sério, realmente, a fiscalização.
Se o caminhão, de, vamos supor, vai levar um gado lá em Passo. Tirou a nota de 20, não vi.
Sim.
Se o... ninguém parar ele, dá duas, três viagens com a mesma nota.
Ah, bom, aí eu já não sei. Acontece. Aí já está burlando.
É,
aí
mas ele correndo risco, né?
Sim, sim.
É um risco que o
isso acontece gado. Muito, é.
É um risco que tem que correr, mas esse dia realmente foi...
Acontece na soja.
Senhor presidente.
Oi?
Vou falar só um pouquinho aqui. A nota que tira para o silo é uma. É só uma triagem. A nota de venda tira, é outra nota que tira no silo, que aí sim cai o pagamento no Isso.
Então, vereador.
Então, nota do produtor.
Mas essa nota de triagem.
Essa nota da roça.
De caminhar lá, tá.
Caminhar, ela pode ir normal.
Não, tudo bem. Mas ela não é a mesma nota que vai sair amanhã?
Não.
Não, da mesma origem, da mesma fazenda?
Não, depois que o produtor vendeu.
Tá.
Põe no silo, é só depósito. É nota de depósito.
Você quer falar que é uma nota de armazenamento?
A fazenda X está encaminhando um produto para o silo. A fazenda X. Depois... Essa fazenda X vai vendê-la amanhã, porque chegou no nome dela.
Sim, mas...
E essa fazenda, qual o município? Sim. É isso que eu falo que é para averiguar.
É correto. Só que a maioria dos produtores não está tirando nota
de triagem.
De venda. A hora que vende, a hora que você vai lá e vende para o silo. Entendeu?
Está só de armazenagem.
Só de armazenagem. Só de depósito. Está só armazenando. Só armazenando.
Ele não está vendendo ainda.
Como é que tá?
Depois, a hora que vai vender, que ele vende, tira a nota sim.
De venda.
Mas geralmente, muitos poucos estão tirando. Entendi. A nota de venda. Porque
mas aí o Ciro vai constar o estoque lá? Não vai baixar o estoque?
Não.
Se eu começar a puxar o novelo aí, vai.
Não.
A linha vai longe.
Vai longe porque eu. Eu já verifiquei isso daí. Muitos produtores não tiram, porque milho, que é depositado no Zeneide, o produtor que tem que pagar. Muitos produtores não pagam. Não tira.
Não, tá.
Então vai por baixo do pano lá e.
Denilson, uma palavra.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, todos os funcionários e as pessoas que estão acompanhando pelas redes sociais e presente aqui com nós. Eu vou começar falando sobre o que vocês falaram do selo Sim, do qual, para fazer um convite para o pessoal da MEG, para estar vindo explanar, esclarecer o que é o projeto Sim, que é aquele projeto de dar liberdade de produção de queijo, o que foi falado aquele dia lá, na lata, carne de lata, frango, ovos e por aí afora. Eu até recebi agora, até mostrei com o Dr. Laio ali, que está tendo uma mudança de gerenciamento lá na MEG. Eu acredito que para a próxima reunião, que seria no caso... tanto ele quanto a DR, na segunda-feira próxima, né? Eu não sei se eles vão poder atender, que o diretor lá da MEG mesmo foi um que foi dispensado agora à tarde. Então, eu não sei como é que vai ser o trâmite para estar fazendo isso. A gente pode tentar, mas com essas mudanças acho um pouco difícil, né? Sobre o que o Darcio comentou, sobre os bitrens passando, aí eu até vou perguntar ao Dr. Laio, esse direito de ir e vir, ele pode ser vetado nesse caminho, doutor? Então, aí, gente, eu acho que a gente tem que ver, tanto com o Dr. Laio, quanto com o Dr. Roger, para eles dar uma pesquisada, para ver sobre esse direito de ir e vir, né? Porque não adianta nada nós proibir qualquer coisa, sendo que às vezes a lei dá essa abertura, né? Então, eu acho meio difícil, mas assim, uma coisa para estudar, né, Darcio, para poder ver o que é que pode ser feito.
Foi o que a população pediu para ele, está comentando
isso.
A possibilidade, vai fazer alguma coisa, a gente tem que estudar com cautela, né?
Eu acho que tem que ser bem estudado para depois não ficar essa coisa de voltar, né? Sobre o mataburro das areias, eu vou falar com o Ronaldo para a gente estar vendo o mais rápido possível, mas já adiantando para vocês que quase todas as máquinas, só tem uma no Chapadão que está fazendo a estrada lá, as outras estão tudo na estrada de Jacuí, porque eu tenho que deixar essa estrada limpa até quinta-feira. Porque está afunilando as coisas e talvez, pode ser até sexta ou na semana que vem uma vistoria para ver a largura da estrada, para poder ir liberando para o asfalto. Então, assim, Infelizmente a estrada está ruim, infelizmente tem ponte, tem mataburro para fazer, mas essa é uma prioridade que eu não vou parar, a não ser uma coisa mesmo fora do comum. Essa é a causa nobre, isso mesmo. Essa, como é que é, não tem como, porque depois se acaso perder essa oportunidade, depois a gente vai chorar ela. Então, as máquinas, quase todas estão ali naquele pedaço, limpando a estrada. Né? E sobre o uniforme, que foi falado pelo Manuel, isso já foi pedido há um tempo atrás, mas assim, a gente está estudando, e até porque você dá uniforme para umas pessoas, para uns funcionários, eu não estou falando que eles não mereçam, mas aí eu acho que o direito é de todo mundo, você tem que estudar isso, se for fazer uniforme, acho que tem que fazer para todos, porque respeitar o direito que todo mundo tem. Né? Sobre o que o Rian falou da epidemiologia da Cláudia, olha gente, é uma dos caramujos, é uma coisa complicadíssima, muito complicada, porque se as pessoas que é dono da casa não tiver consciência, se as pessoas não puder pegar esse caramujo e colocar ele numa vasilha, e aí os meninos da epidemiologia, a Cláudia, eles pegarem e dar o fim nesses caramujos que for colhido, não vai adiantar. Você passa tirando, pode tirar todos. Se ficar um escondido lá, daqui 10 dias está de novo. Agora os donos da casa, eu acho que tem que cooperar um pouco, porque só a Cláudia e os três funcionários dela não dá conta. Pode pôr mais dois, pode pôr mais cinco, que não vai conseguir. Sobre jogar o cal, é uma coisa assim, você vai jogar, mas aquele que não pegar direto nele não vai adiantar nada.
Senhor prefeito, então, interrompendo mais uma vez, como diz na outra reunião, eu fiz isso lá em casa, continuo fazendo, eliminou muito, muito mesmo. E os caramujos, eu recolho ele, tem uma luva, eu vejo, eu tenho um recipiente com cal, jogo, a hora que chega, eu tenho mais cal, jogo cal, e depois ele pode ter descartado, porque ele morre. Você pode pegar uma sacolinha e põe no lixo e joga, amarra a sacolinha e joga fora. Lá em casa, eu falo para você, 80% está resolvido. E tinha muito.
Muito mesmo. Senhor prefeito, mas o pessoal da epidemiologia, eles até estão deixando o cal nas casas de quem quer. Sim. E que tem lá e isso, que quer ajudar isso. A fazer o serviço. Né?
Só que se não tiver consciência, não adianta não. Você pode dar saco de cal todo dia que vai jogar e não vai resolver o problema. Eu acho que isso aí vai de cada um. Né?
Não adianta não.
Sobre o que foi falado pelo Rian, de um funcionário da fazenda, provavelmente é o mesmo que liga direto para o Ronaldo, liga para mim, liga para ele, lá da fazenda do Zé Osvaldo. E até conversei com o Zé Osvaldo da seguinte forma, que, aliás, o Ronaldo que acho que falou com ele, a máquina está indo para lá, mas eu não tenho como ir lá atender um no fim da estrada, depois voltar no início, voltar no meio, porque eu vou ficar só andando e não vai resolver o problema. Né? Então, assim, mas a máquina... ela vindo lá do Chapadão, essa que está aqui, ou se ela acabar o serviço primeiro, a estrada é a das areias, que já fez uma parte, mas não terminou, e vai subir o Rian até no final lá, que é lá perto do Zé Osvaldo. Mas assim, não tem como correr num lugar, correr no outro, que senão não vai ficar só andando. Né? Sobre, até o Reginaldo está ali, parabenizar o Reginaldo sobre o evento, tanto de domingo passado quanto de ontem. O de ontem eu não vim, mas sei que foi show de bola e por uma causa nobre, porque a PAI está precisando, e precisando muito. Eu estou vendo possibilidade da gente ajudar mais, assim, a prefeitura já ajuda, mas de aumentar, porque a situação deles é crítica e todos nós dependem dessa entidade que é a PAI. Então, assim, tudo que for possível, a gente vai tentar também estar ajudando. Sobre o que o Rian falou sobre a montagem da Heineken, até onde eu fiquei sabendo, é que em 2025 acaba a parte de montagem. Né? Provavelmente, final de 25 ou início de 26, aí sim é definitivo para a produção. Né? Então, mas assim, tem que buscar. Eu já fui várias vezes, mas na situação que está, ainda não tem assim, coisa definida, que eles vão só na montagem ainda.
Entendi.
Outra coisa que foi falado do Moacir sobre a estrada de Passos, do DR. O DR, infelizmente, afundou em dois lugares a estrada, vocês sabem disso, pouco para frente da Sagrada Família, lá, ali perto da embalagem mineirinha, ali, daquelas casas ali, foi afundado lá uma vez, nós fomos atrás, eles não deram andamento. Quem fez quem levou a terra, as coisas, foi tudo nós, para poder estar ajudando para não cair o pedaço do asfalto. Aí depois vieram, fizeram um desvio da água e o buraco está lá, a mesma coisa de novo.
Isso que eu ia falar aí,
tá? Está a mesma coisa, eu parei para olhar.
Vai ter uma passagem de água para uma manilha ali. Exatamente. Aí a água leva tudo a terra embora.
Leva tudo embora.
Eu sou perfeito. Mas eu falo mesmo, é dessas árvores que estão aí. Que tá,
eu ia comentar. Né? É, porque o que foi feito aqui perto da ponte do rio aqui, foi tudo nós que fez, assim, nós, prefeitura, deu uma aliviada boa. Aquela terra que caiu um barranco na subida da serrinha lá, quanto ficou lá? Uns 4, 5, 6 meses. Enquanto nós não fomos lá com a máquina e aproveitamos que ela estava indo em Passos para dar uma manutenção, e foi tirado lá com máquina nova. Então eles não estão dando a mínima importância, para eles acho que tanto faz, mas quem precisa disso é nós aqui de Fortaleza. Então, assim, o que for possível de fazer, nós está disposto a fazer, né? Sobre as carretas, eu falei, até perguntei para o doutor lá para fazer o estudo, né? E as carretas, igual o vereador Rony comentou, lá do Chapadão, e não estraga só isso, não. E o tanto de mataburro que passa e quebra, e o tanto de ponte que cai. Então, assim, eu acho que muito disso também é consciência, porque a pessoa passa, não tira nota fiscal, porque eles usam um cartão de produtor de outra localidade deles, que é mais fácil, mas deve ter os chegados deles, e eles fazem isso direto. Então, fica uma situação crítica. E eu vou fazer o seguinte, eu vou estar providenciando para ver se a gente tem direito de fazer essa fiscalização abordando nota fiscal, porque eu não sei, por não ter coisa de polícia, dessas coisas, eu não sei se pode, mas se puder, de fazer isso. Outra coisa é que eu vou trazer o relatório daquilo que a Cida comentou, da empresa que faz esse levantamento, porque a gente já procurou muitas vezes os tomateiros, que eles têm fazenda grande dentro de Fortaleza, tem o engorda gado, cria e engorda, passa para a fazenda que é vizinho, que do outro lado é de Paraíso, e já em seguida tira nota por Paraíso. Então, a gente foi atrás disso, em Poço de Caldas, fomos aqui em Passos, eles falaram que era Poço de Caldas, nós fomos, procuramos, e aí não deu nada, porque, olha, parece que eles têm uma preguiça que eu nunca vi desse tanto. Aí parece que eles não querem correr atrás, não querem vir, não querem fiscalizar, não querem nada. Ah, mas eles têm direito, porque outro cartão do produtor é de Paraíso, então pode. Aí, então, acho que fica uma situação muito difícil. A gente foi atrás dos proprietários, dois rapazes novos, e eles falaram que ia tirar nota. E até tiraram um tanto bom de nota aqui em Fortaleza. Só que depois foi caindo no esquecimento, Vai ter que dar outro cutuco neles, porque as estradas nós cuidamos, alunos nós é que faz o transporte, saúde é nossos servidores que passam para fazer tudo, dá assistência total. Então, acho que é conversar com eles de novo, né? Em relação das mudas de café, eu trago na próxima reunião quem foi os beneficiados, né? Sobre os colchonetes, Alcida, e as caixinhas de som, já foi feito um pedido, até eu já assinei, acho que é uma ou duas semanas atrás já, duas caixinhas de som e microfone. Eu acho que tanto para o tanto para o Dalvan quanto para fisioterapeuta lá da água lá, né?
É porque o Dalvan e ela dá aula lá de
isso.
Na hidroginástica.
Da hidroginástica.
E o Adenilson, então, o frio está chegando, hein?
Não, já chegou os valores,
né? Gente, vamos comprar.
A licitação vai sair a tempo, se Deus quiser. Tá bom. Sobre o tratorzinho lá, Hernani, até onde eu sei ele estava funcionando, mas um dos trens você sabe como é que é, né? Mas eu trago uma resposta.
Se tiver funcionando, eu só pedi para estar.
É para dar uma regularizada nele. É tranquilo. No mais, eu acho que é isso. As respostas que foram feitas, eu trouxe para vocês, que ficaram para vocês dar uma analisada.
Ô Denilson, a respeito assim, do transporte aqui dentro. Tem cidade para fora que, às vezes, lá tem assim, ó, caminhão acima de tantas toneladas não pode passar. Hoje é sabido aqui na Fortaleza, eu acho que caminhão maior que passa aqui dentro, que descarrega aqui, eu acho que é o do Robin, né? Que é uma carreta que sempre traz os material. Eu acho que deve ser o quê? Uns 30 toneladas, uma carreta daquela?
Eu acredito que sim.
Então, se pusesse acima de 30 toneladas.
Então, mas é isso não, acima, que...
Até 30 toneladas poderia.
Então, mas aí é o que a gente vai...
Hernani, mas essa que o senhor Gabriel falou, que bateu no poste, senhor Gabriel, era uma prancha com uma máquina em cima, não era? Eu vi só o estrago. Era uma prancha com uma máquina em cima, daí como que
deve
vai
ser fazer? Coletadeira de soja, desse tipo de coisa.
Eu não conheço muito assim.
Então, até quando tem um caminhão menor, que já até não vai estragar muito o asfalto, né? Igual eu tiver com a prancha, com um trator em cima, né?
Então, mas é isso que eu falei com o doutor Laio e ver com o meu jurídico, é se a gente pode fazer isso, né? Porque quando é uma carga tóxica, às vezes tem restrição.
É.
Mas quando é um veículo comum, eu não sei se isso pode ser feito. Se eu falar, você vai passar ou você não vai passar.
Você imagina, a gente vai saber, não tem balanço para estar pesando isso, né?
Exato. E a maior parte, assim, que a gente vai ter que começar a conviver é com esses caminhões cada vez mais pesados, com soja, seja com café, seja com o que for. A hora que fizer esse asfalto.
Aí que vai ficar bom.
Aí que vocês vão ver.
E o soja faz um asfalto bom, hein?
Porque por um lado, você está pelejando para arrumar o progresso e a melhoria para todas as pessoas. E por outro lado, você vai trazer um transtorno que é veículo, que é tudo.
Futuramente vai ter que fazer um desvio para fora.
O certo seria isso, mas aí, assim, nós que somos daqui, como é que você imagina uma estrada saindo perto do Vitor ali, Vitor Reis, perto do Guinaldo, fazer uma ponte no Rio, sair embaixo, sair lá no Darcy, por exemplo. O custo disso, o dinheiro que vai ser investido, também. Tem parte ambiental, tem tudo. Assim, é uma coisa muito difícil. A gente não pode desistir, sempre tem que buscar. Mas que é fácil, não é. É uma obra caríssima.
Já estudaram isso aí? Não deu certo, não.
Exatamente, interceptar para fazer alguma coisa nesse.
Fácil. Jeito. Só chegar o asfalto aqui e vira para o Morro do Nico, sai na MG-050.
Você sabe que é um projeto que, assim, que a gente vai estar levando, não é só por, assim, que eu acho que era uma boa para Fortaleza fazer isso, né? E outra, assim, ali já tem uns pedaços que eles vão ter que refazer, mas porém já tem a terra planar, já tem quase tudo. É uma solução, o pedido desse asfalto sentido Morro do Nico, para sair na 050 de novo.
Vê que a demanda está grande, né, do trânsito aqui.
Agora vamos pedir, do Morro do Nico é estadual, não é?
Vamos cortar a fita de Jacuí primeiro, também.
Ah, é municipal?
Municipal.
Vamos cortar
a fita de Jacuí primeiro.
Vamos coisar de Jacuí. Uma coisa que eu queria sugerir, eu vi presencialmente, que você pedisse para colocar uma placa de proibido estacionar, Sabe ali para frente do salão da Ariana, que fica ali a casa da dona Idalina? Outro dia tinha um carro parado, lógico, não estava infringindo a lei, estava distante um pouco da, dentro do que pode. Só que quando parou ali perto da casa da dona Idalina, veio uma carreta muito grande para virar, porque para virar ali, e aí quebrou. Tiveram que vir os mecânicos lá para arrumar, ainda conseguiram dar um jeito lá para ele tentar tirar. Porque se ele fosse abrir, ele ia bater no carro. Então, acho que você podia colocar para proibido estacionar um pouco para trás, porque assim as pessoas, eles têm todo ali o contorno para virar as carretas, porque ali é muito difícil de virar quando eu vejo carreta virando ali. O moço falou assim, mas aí eu ia bater no carro, aí onde para? Ele não estava errado, não, quem estava parado. Mas às vezes eu vejo o carro parado bem perto da esquina, assim, ó, não tô, né? Esse dia estava e o caminhão não teve como fazer. Você podia pôr um proibido parar, estacionado ali.
É uma certa distância para dar
Para dar distância do pessoal fazer aquela virada
carreta
ali fazer. Da
carreta. Porque ali já pega uma subida e pega logo a virada.
O cara quebrou, daí conseguiram arrumar uma peça aí para ele só andar um pouco para arrumar depois.
Hoje mesmo, na parte da manhã, tinha uma carreta que lá ia sentido a mineração ali, uma prancha. Ela teve de subir em cima do passeio ali do clube. Para poder virar. Não conseguiu.
Então, a distância ali, ela é curta para esse tipo de veículo. Só que é igual as estradas rurais, por exemplo. Há 20, 30, 40 anos, quando foi feito, era uma situação. Hoje a situação mudou demais. É igual pontes. As pontes, nós estamos tendo que larguear ela para passar máquina para fazer colheita de soja. Mudou então, tudo, assim, né? Mudou tudo. E o município em si... ele não tem nenhuma condição de ir trocando tudo. Então a gente tem que ir adaptando, fazendo as melhorias dentro daquilo que é possível, para não atrapalhar nem o progresso, né, que é as colheitas, colheitadeira, caminhão, e nem também brecar tudo, falar, não vou fazer e pronto. Então tem que ter muito um meio termo, que é de organizar para não parar e nem prejudicar, né?
Ô prefeito, só uma perguntinha, ou uma sugestão. Por que não fazer uma reunião com os produtores de soja? E assim, os maiores produtores dos bairros, para modo de estar fazendo uma parceria com a prefeitura, para não ficar só tudo nas costas da prefeitura, e de que maneira eles estão contribuindo?
Isso aí seria uma boa reunir com eles, porque é o seguinte, na hora de cobrar, todo mundo vem cobrar. Não quer saber se a prefeitura tem máquina, se ela tem onde anda escolar, se ela tem veículo que serve à saúde. Não pensam nada disso. E o que é mais preocupante, e eu falo isso porque eu vejo a situação, que a carreta vem tão pesada que ela vem cortando onde é a estrada há 20, 30, 50 anos. E ela vem cortando. Está afundando em lugar... assim, ó, cortando a estrada em lugar pisoado, e é peso em excesso. Só que parece que eles não têm consciência, cada dia quer pôr mais peso, e só olha para esse lado. Mas na hora de cobrar, aí vem tudo em cima da administração pública. E a maior parte não paga, não tem arrecadação nenhuma com nota fiscal. Isso aí eu falo para vocês e posso comprovar. E não é só a soja, não. Tem muitas outras coisas aqui, que também está acontecendo isso.
Tem que ser no
aí
geral.
Fica
mesmo
cobrando de coisas que não tem nenhuma condição. Então, assim, eu acho que nós unimos todo mundo. Todo mundo é visto e todo mundo sabe que eu não posso mais ser candidato, né, desse ano que vem. Então, assim, mas por isso eu tenho que levar o meu mandato com seriedade, com responsabilidade. Fazendo aquilo que é o melhor para a nossa população, para que o próximo que vier siga essa linha de fazer aquilo que o povo precisa. Então, assim, o que vocês puderem ajudar, eu estou junto, vamos atrás de fazendeiro, seja lá de quem for, para poder estar fazendo que isso vala. Vala para quê? Para o município, que a gente faça para todo mundo, mas que tenha um retorno de quem tem lucro, né? Porque senão fica muito difícil.
Não esquece, não, por favor. Vê com a prefeita de Pratapos lá e vamos ver se nós conseguimos marcar essa reunião lá na DR com o seu Gaspar a tratar a respeito da entrada lá. Beleza?
Sim, pode deixar, tranquilo.
O Denilson, tem que ir atrás dos produtores, mas ir atrás dos donos de silo também. Porque eles compram sem nota, sai mais barato pro produtor.
Com certeza.
Entendeu?
Depois vai desovando.
E é de tudo, é do milho, é da soja.
Exatamente.
O figo já tem que tirar nota também, é uma coisa que aí o produtor tem que ir direto aqui. Né? Porque o figo. Não, tem depósito também, né? Tem onde cozinha, o frigo pré-cozido.
É, ele tem tudo. Falou. Eu acho que assim, ó, é uma luta no dia a dia. Né? No mais, quero agradecer, muito obrigado. E estou sempre à disposição. O que vocês precisarem, conforme eu falei, eu trouxe todas as respostas e eu quero que vocês analisem certinho, vejam a documentação e para provar que não faz nada irregular. A gente faz tudo dentro da lei, dentro daquilo que eu acho que a gente em si tem que fazer é o que a consciência da gente tem. Cada um tem uma consciência. Obrigado, boa noite.
Obrigado, Denilson.
Obrigado.
Agora eu conversei com você, vai falar alguma coisa? Mas...
Não, falei boa noite.
O Lebrinho pediu para estar dando uma palavrinha, Lebrinho. Você pode usar aqui o plenário, a tribuna, aliás. Tem o consenso aqui de todo mundo.
Boa noite a todos os vereadores.
Boa noite.
Boa noite a todos os presentes.
Boa noite.
Bom, pessoal, o motivo de eu estar aqui hoje, além de prestigiar essa belíssima reunião, que eu achei que foi muito proveitosa, né?
Obrigado.
Nos interesses do município, e também para agradecer um ofício que nós recebemos hoje. A gente ficou muito satisfeito, feliz em ser reconhecido, né, o trabalho que a gente vem fazendo. E contar um pouquinho, pode ser rapidinho?
Pode.
Do nosso grupo. Então, há mais ou menos um ano atrás, nós criamos um grupo de amigos, começou com as 10 pessoas, hoje já somos 90, cresceu bastante. E a gente faz esse trabalho voluntário para ajudar alguma entidade ou alguém que esteja precisando. Pessoal, todo mundo colabora, tudo voluntário. E está dando muito certo, né? Tem críticas? Tem. Algumas, poucas. Mas essas críticas são construtivas. Eu penso, eu levo pelo lado construtivo, que ajuda a gente tentar melhorar mais e tentar fazer melhor da próxima vez. Né? As pessoas colaboram muito. Então, em nome do Clube do Cavalo e de toda a comunidade de Fortaleza de Minas, eu agradeço o ofício que essa Câmara mandou para a gente, tá? A Pai de Passo também mandou um. Domingo passado nós conseguimos um valor de quase 43 mil reais. Sobrou alguns brindes, que ontem a gente resolveu fazer outro evento menor, que agradeceu o padre Edno, que cedeu a barraca de festas. E ainda não apurei o balanço total, mas eu creio que vai dar mais uns 15 mil reais. Além... A gente vai chegar em quase 60 mil reais de ajuda para a PAI. Além de muitos alimentos que a gente já deixou lá, né? E dizer que essa causa nossa é nobre. O nosso grupinho lá do Clube do Cavalo está aberto para quem quiser, puder ajudar. Quem tiver aqui, tiver a intenção de ajudar, pode se juntar a nós, tá? E vamos continuar. Depois desse ofício, a gente ficou muito feliz, muito gratificante, nos nutriu de esperança, de força, e vai fazer com que a gente continue ajudando. Foi muito importante, viu? Então, em nome do Clube do Cavalo, de toda a população, agradecer os doadores, né, que doou as prendas. Então, quem fez o evento, eu recebi o ofício, mas em nome de todos que colaborou, que contribuiu, A gente ficou muito feliz. Muito obrigado.
Ô Lebrinha, nós sempre comenta aqui, né? Aqui nessa casa, aqui várias vezes, que o pessoal aqui da Fortaleza é um povo unido. Qualquer evento que vai fazer aqui, o pessoal abraça a causa mesmo, né? Prova isso, se vocês fizerem lá da igreja, lá vai ficando um trabalho muito, muito bom lá, né? Infelizmente, nós queríamos fazer em outro lugar, a gente não falar não, porque fica ruim, eles não querem deixar, né? Infelizmente, se o pessoal liberasse, né, fazia com essa ajuda aí, né? Mas o pessoal não quer, né? E o que a gente vai fazer? A gente não pode fazer uma coisa sem liberação dos órgãos aí, que muita gente sabe do que eu estou falando, né? Parabenizar você, a todos os envolvidos aí que ajudou, né? Sempre precisar de nós aí, nós estamos aqui à disposição dessa casa e quiser fazer o uso aí. Parabenizar mais uma vez a equipe do Clube do Cavalo e todas as pessoas aí que contribuiu. Meus parabéns para vocês.
Obrigado. E eu estava esquecendo, agradecer ao senhor prefeito também que liberou as tendas e pediu para montar, que ajudou muito, foi muito bacana, viu, senhor prefeito? Muito obrigado. E se precisar da gente para ajudar alguma coisa, a gente já tem outros projetos, tá? O asilo de Jacuí, a gente está sabendo que está em dificuldades. Se o problema que é, se é má administração, o que for, não tem problema. A gente...
Isso, tem alguma coisa marcada já, não tem?
Tem, a gente já está programando para fazer um evento para ajudar o asilo de Jacuí, até porque tem pessoas de Fortaleza, né, que recebem tratamento lá, como na APAI também. E tem outro aí já em vista, que é para ajudar a construção de uma casa de uma pessoa aqui, que o que a gente puder fazer para ajudar, a gente não vai medir esforço. Vamos continuar nessa batalha aí.
Tá, se alguém quiser fazer algum comentário, tá, a palavra está aberta.
Não, eu só queria fazer só um comentário, parabenizar o Reginaldo e toda a equipe do Clube do Cavalo mais uma vez. Eu até falei na última reunião que a população de Fortaleza, nesse sentido, é unida demais, dá gosto. Quando fala que é para ajudar, eles não medem esforço e se dedicam de coração. Mas nada disso seria realizado sem o esforço de vocês ter montado esse grupo. E você sabe que Deus é tão bom, quando você faz uma coisa para ajudar, sempre tem alguém juntando cada vez mais. Você começou com pouco, já está com 90. Então, parabéns mais uma vez, não só você, como todos que teve essa atitude de formar esse grupo, porque eu falo que a gente está fazendo as coisas para ajudar, você está fazendo para a gente mesmo. Então, parabéns, que Deus abençoe cada um de vocês, que o Divino Espírito Santo ilumine o caminho de vocês, que você continue com essa mesma batalha, certo? Eu acho lindo, maravilhoso isso. E contando com a população de Fortaleza, que é muito unida, a gente chega no lugar que realmente precisa. Bom, parabéns, viu?
Também quero dar os parabéns ao Reginaldo, e para toda a equipe dele, né, que eu falo, se eu falar o nome de um, né, toda a equipe que ajuda ele lá, que trabalha junto com ele, viu, todo familiar dele que trabalha com ele, parabéns, Reginaldo.
Muito obrigado, Márcio.
Senhor presidente, eu quero parabenizar você também, né, Reginaldo, pelo intuito que você teve, a organização, valeu, né. A gente tem que reconhecer. Parabéns para você e toda a equipe que fez o trabalho. Valeu. Muito obrigado.
A gente que agradece, Gabriel. E em nome de todos, eu tenho certeza que eles vão ficar felizes com o reconhecimento dessa casa aqui, de todos vocês. Isso é muito importante para a gente continuar, né? Continuar com esse intuito aí de ajudar.
Eu sou muito grato aí de poder ter ajudado. E a gente vê... A coisa mais importante é você ver o bom resultado que foi, né? A população de Fortaleza, quando diz que é para ajudar, eles erguem a cabeça e regaçam as mangas e vai embora, né? Segue em frente. Então, é muito importante fazer o bem.
O que eu tenho, a maioria falou também, né? Só parabenizar mesmo, Reginaldo. Até... É isso. Quando a pessoa une, tem um grupo a tomar frente, as pessoas abraçam a causa de corpo e alma. E o resto é sucesso. Que Deus, que a luz do Espírito Santo ilumine vocês. Força, foco e fé. Certinho? Parabéns a todos.
O Reginaldo, eu quero parabenizar, como você mesmo disse, é a união, porque uma pessoa sozinha não faz. Você já falou que vocês começaram com um grupo pequeno, tem 90, você está convidando mais pessoas para aderir ao grupo. Quando você falou das críticas, em tudo a gente tem crítica, mas tomara que as críticas vocês levem para o lado construtivo, o lado bom, né? E que continue a caminhada, crítica vai ter mesmo, é tudo que a gente faz, tem. Mas que vocês continuem nessa caminhada e que as críticas não façam com que vocês desistam.
Ô, Reginaldo, lembrando também que lá em Nova Resende, né, começou o Hospital do Câncer lá, o Imidinho, para você ver a potência que nós tem aqui hoje, né? O Hospital do Câncer. Começou igual está começando aqui. Se Deus quiser, vamos alavancar mais coisa boa aí, pô. Não só para Fortaleza, né? Para todos que estão precisando. Aí, se você quiser fazer mais algum comentário.
É, o comentário que eu vou fazer é o seguinte, que essa vinda aqui foi muito gratificante, sabe?
Nós se agradece a casa aqui.
Orgulha a gente e faz com que a gente continue tendo forças e amizade, graças a Deus. É muita gente que ajuda, um sozinho, ninguém consegue fazer nada. As críticas a gente vai levar para o lado construtivo, como a vereadora Cida que nós falou. E ensina a gente a ser melhor, né? Sanar os erros e tentar fazer melhor a cada vez. E quem estiver criticando, se quiser ajudar, é bem-vindo. Pode entrar no grupo, Reginaldo, que a gente agradece.
Eu tô
me dá sugestões melhores, então, né?
Reginaldo, você falou um ponto aí, eu tô com uma coisa engasgada, que se eu não falar, eu vou ficar doido. Porque é o seguinte, eu fui vereador, já está com 12 anos na política. A primeira vez que eu fui vereador, eu não precisei falar de vereador nenhum para ganhar a política. Agora tem um vídeo rodando na internet aí, o cara desfazendo os vereadores que estão nessa casa aqui, ó. Eu acho que a pessoa, primeiramente, tem de ganhar uma política para estar aqui, para ver o trabalho de um vereador, igual você mesmo acabou de falar aqui, ó. Eu nunca falei mal de vereador nenhum para me ganhar uma política. Eu acho que a gente tem que ganhar com o mérito do trabalho que a gente faz no dia a dia. A pessoa que está escutando isso, a carapuça serviu, vai para essa pessoa.
Mas, senhor presidente, eu posso dar uma opinião?
Pode.
Concordo e desconcordo. Porque é que nem o Reginaldo falou ali, eles montaram um grupo para ajudar. A gente está aqui para ajudar. Você tem que ver a qualidade da pessoa, a personalidade da pessoa, se ela merece assim, olhar para ela. Porque eu acho assim, a partir do momento que eu falo de você, ou que o Reginaldo teve uma crítica sobre ele, aquela pessoa que fez a crítica, eu acho que ela tem que olhar no espelho e ver a imagem dela, se está transparente, se não é uma imagem, como se diz no ditado popular, borrada. Então, eu acho que você tem que sofrer quando a crítica vem de uma pessoa que tem razão
certeza,
e que tem,
né,
qualidade para fazer aquilo. Então, quando não tem, se descarta e segue a vida. Segue. É que nem o Reginaldo falou, que a coisa mais gostosa que tem no mundo, e eu falo que na política você aprende a trabalhar em cima das críticas. E outra coisa, tenha fé em Deus e o silêncio, a resposta um dia chega.
Com certeza. Finalizou? Renato, vamos para as leituras dos requerimentos apresentados nessa reunião? Pode, pode.
Sr. Hernani, até o Vanilton ali que me lembrou, na hora que eu fiz os agradecimentos dos doadores, não vou citar nome, porque aqui na mesa mesmo teve todo mundo praticamente ajudou, e o pessoal da região que veio, né, as comitivas de das cidades vizinhas, não vou citar nomes, mas vieram e abrilhantaram ainda mais o nosso evento.
Com certeza. Né?
A gente foi muito elogiado da organização, da segurança e tudo mais, que estava muito bom. Então, isso fortalece, a gente já está pensando de talvez fazer um evento desse para a PAI anual.
Coisa boa.
A gente tá, quando a gente tiver certeza, a gente pode até estar vindo aqui falando oficialmente que nós vamos marcar uma festa, não sei se pode, assim, até anualmente em prol da PAI.
Pode ter uma, entendeu, data, né? Uma data. Obrigado, Reginaldo. A casa sempre está aqui à disposição, para não só para você, mas qualquer um cidadão aí fortalezense, quiser vir cá comentar, a casa aqui está à disposição. Renato, leio todos os requerimentos apresentados.
Requerimento Hernani ao Executivo, cópia do decreto que regulamenta o projeto Bolsa Atleta. Requerimento Manuel para o Ronaldo, manutenção de mata-burros no bairro Areias. Requerimento Rian para o Nivaldo, poda da grama da portaria do Clube Municipal. Requerimento Rian para o Ronaldo, com cópia para o Executivo. É, manutenção da estrada principal do bairro Chapadão de Cima, a linha Mestre. Requerimento Rony para o Executivo. Relação dos beneficiados com muda de café em 2024. Requerimento Cida para a Edna. Aquisição de colchonetes, microfone com caixa de som para o instrutor da academia e da hidroginástica. É, microfone auricular, né? Requerimento Hernani ao Executivo. É, se transformar em dois, né, separar a alteração das leis que constam no projeto de lei número 2, conforme lei complementar número 95 de 98, que seja transformada em duas, que veja as duas num projeto só.
Vamos lá para a votação, né? Darcy.
De acordo, senhor presidente.
É, Manuel.
De acordo.
Rian.
De acordo.
Sou Gabriel. Está desligado.
Sou de acordo.
É, Amaral.
De acordo também. Vota.
Moacir.
De acordo.
De acordo. Maria Aparecida.
De acordo.
Todos os requerimentos foram aprovados. É, convoco todos os vereadores para a primeira reunião ordinária do mês de maio a se realizar no dia 6 às 19 horas na Câmara Municipal. Declaro encerrada essa reunião. Um bom retorno ao Amaral, ao Ron, ao Dr. Laio, o nosso amigo aqui também. Bom retorno para sua casa aí. Que sempre quiser aqui estar presente aqui nessa reunião, será um prazer.
Valeu, boa noite.
Boa noite a todos.
Deus nos abençoe.
Boa noite.
Para ele.